Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. Bem, torcida rubro-negra, tá começando mais um Rádio Esportices. E o Rádio Esportices hoje falando de Brasileirão. Começou o Campeonato Brasileiro, começou a perreio, né? Como a gente fala, né, torcedor? Mas não teve um perreio nesse domingo, não. O esporte começou bem, o Brasileirão, com um ponto importantíssimo fora de casa. A gente analisou como foi aí a estreia do Leão contra o Internacional. Vamos também falar, projetando já o próximo jogo do esporte contra o Galo, o Atlético Mineiro, em casa. Tem muito papo aí, tem muita coisa pra gente debater. E vamos embora, porque tá começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices. Vamos embora.
Tabelinha rubro-negra.
Fala, torcedor, fala, torcedora, ligada no Rádio Esportices. Começando mais um Campeonato Brasileiro, torcedor. E começando com uma boa, né? Começando com um bom resultado, né? Apesar do sofrimento aí no primeiro tempo, mas com um bom resultado do Sport fora de casa. O Sport empatou com o Internacional lá no Beira-Rio e começa o Campeonato Brasileiro com um pontinho muito importante. E para a gente falar bastante aí desse jogo e também para a gente debater o que vem por aí, nosso próximo adversário, né, que vem aí pela frente, a gente aqui no Rádio Esportices tem o prazer de receber aqui meu amigo rubro-negro Hugo Saldanha, que já esteve aqui no Rádio Esportices, já bateu um papo com a gente. E aí, Hugo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo, como é que você tá?
Fala, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Tudo tranquilo, né? Um pouco mais aliviado depois desse empate aí que a gente foi buscar no segundo tempo. E vamos ver aí o que é que a gente tem para hoje, né? Pra gente conversar aqui com o pessoal e ver como é que vai ser esse jogo contra o Atlético Mineiro, né? No domingo.
Pois é, torcedor Esporte. Vamos começar então nossa tabelinha rubro-negra de hoje, né? Falando desse empate, né? No Beira-Rio, Esporte 2, Internacional 2. Jogo que aconteceu às 8h30 da noite desse domingo, né? Lá no gigante da Beira-Rio em Porto Alegre. O Internacional saiu na frente abrindo logo 2-0. Um gol marcado de pênalti pelo Edenilson. Depois o Rodrigo Lindoso ampliou para o Internacional ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, Thiago Neves marcou para o Sport gol de pênalti aos 16 minutos do segundo tempo. E aos 44 do segundo tempo, o André, nosso atacante aí que está de volta aí ao Leão, o André Balada, né, que foi chamado durante a transmissão de André Balada, ele disse que não liga muito para esse apelido, mas acho que ele não gosta muito não, mas enfim, badalou lá em Porto Alegre e fez o gol do Sport, que garantiu esse empate super importante, que deixa o Leão na 8ª posição ao final da primeira rodada. O Sport somou aí um ponto, então vira a rodada na 8ª posição da tabela. Hugo, vamos então começar a gente falando desse jogo. Para começar, vamos falar das expectativas pré-jogo. Eu acho que todo mundo, depois daquela derrota para o Náutico no domingo, né, ficou muito preocupado com qual seria o esporte que entraria em campo hoje no Beira-Rio, né? Principalmente depois dos desfalques. Você estava com o pressentimento de que pudesse dar algo muito ruim hoje totalmente diferente do que aconteceu antes do jogo?
Rapaz, com toda certeza, né? Porque depois daquele fiasco, né? Não acho que não é nem pela questão do campo, né? Como o Sport iria jogar. Eu acho que era a desconfiança maior, pelo menos da minha parte, era como o Loser, né, ia escalar esse time, porque ele já fez errado na final, né? E ele mais uma vez errou na escalação de hoje, pelo menos do meu ponto de vista. Eu não sei de onde é que ele inventou o Ricardinho ali.
Eu também estou sem entender até agora.
Ainda assim, continuou mantendo algumas peças que não vem rendendo, né? Ele colocou aquele Paulinho para jogar, que tá desde janeiro, parece, sem jogar, e já colocaram como titular. Eu não entendi esse critério, né? Mas a sorte é que ele até consertou, né, o jogo depois, né? Mas a pré-jogo, para mim, eu estava esperando já uma sacolada do Internacional, né?
Te surpreendeu o Patrick ser barrado aí nesse jogo de estreia?
Muito. Surpreendeu muito porque é o capitão do time, né? É o cara que é o líder, né, do elenco, né? Então, sim, surpreendeu bastante. Não sei como é que, de repente, o elenco pode ter reagido a isso, né? Mas foi uma surpresa, sim. Eu esperava o Patrick ali na lateral e, de repente, o Rainer entrando ali ou como ponta ou como lateral no segundo tempo, né?
Uhum. Eu também fiquei muito surpreso, né? Não sei o que é que aconteceu, né? Se foi aí uma questão técnica ou uma questão física, né? Até porque Patrick também não vem. Não é que Patrick venha jogando uma bola exuberante nos últimos jogos, né? Mas sempre quando você barra o capitão da sua equipe, alguma coisa tem, né?
Alguma coisa aconteceu, né? Então, assim, eu ainda não tenho como saber se aconteceu algo além do técnico, né? Que até então deve ter sido a justificativa para ter colocado o Rainer. E eu acho que também deve ter, assim, na cabeça do treinador, deve ter tido relação, uma conexão entre a saída de Patrick e a entrada de Ricardinho. Porque Rainer é um lateral muito ofensivo.
Sim.
E poderia deixar muito buraco atrás. E Ricardinho, se você reparar, ele estava jogando ali do lado direito. Mas ele não cobriu absolutamente nada durante o jogo, né?
Nada, nada, né? Foi um grande vigia, né? Na verdade, né?
Muito, Só foi cercar.
Um grande vigia. Hugo, vamos então agora falando logo do primeiro tempo, que foi o primeiro tempo que a gente pode resumir. Basicamente só um time jogou, né? Foi o Internacional no primeiro tempo, né? Tanto é que teve estatística que eu fiquei extremamente assustado, que foi quando apareceu lá a posse de bola. O Inter chegou a ter 81% de posse de bola no primeiro tempo.
Não, aquilo dali foi ataque contra a defesa, né? Totalmente. O Sport teve um lance, eu acho, com o Paulinho, mas depois daquilo dali, não teve mais nada, foi ataque contra a defesa mesmo. E o Sport sofreu de todos os lados, do lado esquerdo, do lado direito, ninguém cobriu nada, ninguém marcou ninguém ali. Sander tava perdido, fez um pênalti besta.
Horrível, né? Pois é.
Horrível ali. Então, assim, foi um primeiro tempo que se esquecer mesmo, né?
Eu acho que, sem exagero, a gente escapou de levar uma grande goleada no primeiro tempo, né? É porque o Internacional também não tá num momento também dos melhores, né? Incrível como...
Entrou com um time misto, na verdade, ali, né? Porque ficou o Thiago Galhardo no banco, né? Palacios no banco também.
Patrick no banco também.
Patrick no banco. Então, assim, se tivesse entrado desde o começo com os titulares 100%, acho que o primeiro tempo teria saído uns 3-0, pelo menos.
Foi bem feio mesmo. A maneira que o Sport se ouve no primeiro tempo. A posse de bola no primeiro tempo terminou 64% para o Inter e 36% para o Sport. Segundo dados do SofaScore, né? Foram 7 finalizações do Inter no primeiro tempo e 2 do Sport. 3 do Inter foram no gol. Mas dá 64%. Mas deu a impressão de ser muito mais, Hugo. Deu a impressão de ser muito mais.
Na minha terra, o nome disse atropelo.
Pois é. Aí vem o segundo tempo. 2-0 Internacional. Eu acho que 9 entre 10 torcedores do Sport já meio que já estavam admitindo. Bom, esquece esse jogo, já era. Não vamos, vamos começar com derrota mesmo, pensar no Atlético no próximo domingo. Mas entra André no segundo tempo, no intervalo, e a entrada dele, ao meu ver, transforma o jogo completamente, Hugo. Mudou completamente o Sport. Porque a gente passou a ter, pelo menos, alguém para olhar no ataque. Porque o coitado do Mikael no primeiro tempo, se ele pegou na bola, eu acho que 2-3 vezes foi muito.
Não, claro. E também não foi. E também de primeiro ali não foi só a entrada do. É, de André, né? Teve a entrada de Marquinhos também, que movimentou mais um pouco.
Também.
Mas uma coisa que eu acho que tem que ser observada e até elogiada é que esse treinador ele pode até escalar errado às vezes, mas ele tem senso de urgência. Então ele viu logo que algo precisava ser mudado, né? E fez as substituições no intervalo, né? E surtiu efeito, né? O
Ah,
esporte
mas tu não
começou a
acha
ganhar
que esse
mais
senso
campo.
de urgência que você falou agora aí não faltou na final contra o Náutico?
Faltou com certeza, mas aí eu acho que ali foi uma outra questão de que ele também botou um excesso de confiança muito grande em um jogador não entrar titular, que era o Thiago Lopes, né?
Sim.
E porque foi ele que ficou com a vaga de Gustavo, né? Gustavo, pelo que eu andei lendo antes do jogo, ele foi avisado que ia ficar fora da partida no vestiário. Então, aquilo ali indignou todo mundo, né? Mas ali eu acho que ele meio que esperava que Thiago Lopes fosse resolver. Na minha opinião, acho que ele queria um jogador mais, de repente, experiente, porque por se tratar de uma final, ele, digamos assim, digamos que em um resumo, ele não estava acreditando em Gustavo. A realidade é essa. Ele não
É,
acreditou em Gustavo,
eu
acreditava
concordo.
mais em Thiago, mesmo Thiago machucado, porque Thiago foi um sacrifício, né? Mas eu acho que isso faltou demais, né? Intervalo ali do segundo tempo, colocar Gustavo, ele podia no lance ter decidido o jogo como decidiu no segundo tempo, né?
Sim, sim, sim.
Acho que em 5 minutos de jogo, assim, a partir do momento que ele entrou, com 5 minutos, ele deu duas assistências, né?
Pois
Assistência
é.
para Maxwell, que perdeu um gol de frente pro goleiro, que é outro jogador que eu não sei o que ele tá fazendo no esporte ainda. E depois teve a bola de André, né?
Pois é.
Aquela bola de André ali que eu não entendi muito bem se aquela bola ali foi um chute, se ele cavou a bola para André. Teve gente me dizendo que cavou, teve gente me dizendo que foi um chute, a bola sobrou para André. Eu realmente não sei, né? Só sei que foi assistência também. E ele praticamente decidiu o jogo ali a favor do Sport.
Agora, vamos voltar um pouquinho antes do lance do pênalti em cima de Thiago Neves. O nosso glorioso Paulo César Oliveira, para variar, disse que não foi pênalti, né? Impressionante a má vontade que ele tem de dizer que alguma coisa é a favor do esporte, mas tudo bem. Ele disse que não foi pênalti. Mas não, a opinião dele, no caso aí, não mudou nada. O pênalti foi marcado e o Thiago Neves bateu e fez. Esse gol de pênalti, você não concorda? Você concorda que esse gol de pênalti meio que encolheu o Internacional se assustou com esse gol de pênalti do esporte?
A partir daí o Internacional deu uma recuada mesmo. Pelo menos eu percebi isso. Eles ficaram meio que assim, sem saber o que fazer, porque o Sport começou, gostou do jogo, né? Fez o gol e foi para cima.
Isso.
Foi buscar o empate, né? E isso é uma coisa de se admirar, se elogiar também, que o time não ficou recuado. Porque eu lembro que em muitas partidas com o Jair Ventura, o time fazia um gol, ou tipo, empatava um jogo e recuava.
Exatamente.
No momento que deveria estar atacando, né? Aproveitar o embalo do gol, o embalo de acaba ter marcado contra o adversário e não ia. E dessa vez foi.
Era uma coisa que se criticava muito, inclusive, né, no time de Jair Ventura, né? Que o Sport não era um time muito. Não era aquele time que tinha aquela ânsia para buscar resultado, né?
Fazia e ia para trás, né? Recuava
Exatamente.
praticamente o jogo. Pelo menos hoje eu não vi isso, né? Não vi essa questão aí com o loser. Mas eu acho que encolheu sim. Eu acho que foi mais o Internacional, ficou mais perdido que também o Sport ter atacado muito, né? Acho que o fato do Inter ter recuado e ter ficado um pouco perdido fez o Sport aproveitar os erros, né? E aí o Sport foi aproveitando e foi para cima. Porque se o Inter tivesse vindo para cima também, eu acho que o Lozano ia arriscar. Pensando por esse lado também, acho que também faz sentido, né? Mas assim, sem tirar nenhum mérito do Sport, né? E de loser, que. Não escalou bem o time de novo, mas soube mexer.
Hoje ele fez o contrário, vamos dizer assim, do que ele vinha fazendo ultimamente, né? Ele tava mexendo mal, né? E escalando mal e
Demais,
mexendo
demais.
mal.
Isso,
Hoje ele
demais,
escalou mal e
demais.
mexeu bem.
Hoje eu achei que ele mexeu bem, botou o Gustavo, né? E pra mim é um cara que deveria ter jogado ali naquela final.
É titular para você
Nos
hoje no
dois
esporte, Hugo?
jogos. Eu acho que loser vai ter que quebrar a cabeça para colocar Gustavo nesse time. Porque você pensa direitinho, Gustavo é mais um reserva de Thiago Neves. sendo que ele vai ter que arrumar um jeito para os dois jogarem.
E dá para os dois jogarem?
Thiago Neves, ele tá por ali, mas beleza, ele não aguenta um jogo todo ainda.
Uhum.
Mas muitas vezes, até no primeiro tempo do jogo, e até alguns outros momentos, faltava um cara ali para dar uma bola para um atacante. Mikael mesmo não tocou na bola, como você mesmo citou. Porque Thiago Neves, ele pode ter a experiência que foi, ele bate muito bem na bola, mas ele não tem a visão do jogo que Gustavo tem.
Não tem. Tem razão.
A visão do jogo e o passe ele não tem. Não tem. Pode ter tido um dia, não tem mais. O Gustavo, ele entrou, ele viu duas bolas perfeitas e deu. Entendeu? Então, assim, faltou muito isso. Se a gente tivesse um Gustavo no primeiro tempo ali, será que o Mikael não teria recebido mais a bola? Tá entendendo? Então, eu acho que ele vai ter que arrumar um jeito, porque a gente precisa da experiência do Thiago e precisa dessa visão de jogo de Gustavo.
Ok, então quer dizer que, na sua opinião, então, Gustavo está se... Sozinho ele está se escalando nesse time titular do Sport, né? Então, lousa que se vire para arrumar uma vaga pro menino, né?
Ele vai ter que dar um jeito aí, arrumar, de repente colocar ele como ponta aí, não sei, mas ele vai ter que dar um jeito.
Beleza. Então vamos aguardar aí o que fará o Humberto Loser, né? Bom, Hugo, já que nós não temos ainda aqui na hora da gravação do Rádio Esportistas declarações de Humberto Loser sobre a partida, né? Vamos então entregar aqui os prêmios de melhor e pior em campo, né, nessa primeira partida do Sport na Série A do Brasileirão. Vamos começar então votando no melhor em campo. Você começa, Hugo, pra você. Quem foi o melhor em campo, vencedor aí do troféu Motorrádio de melhor em campo?
Mano, acho que o Gustavinho, acho que não tem nem o que dizer, né? Depois de tudo que eu falei aqui, eu acho que a pessoa que mudou, o jogador que mudou o panorama do jogo inteiro nessa partida aí, pra mim foi Gustavo mesmo, não tem o que dizer. Cara, ele entrou no jogo, ele em 5 minutos, ele deu 2 assistências que poderia ter acabado o jogo ali, né? Se o Max tivesse feito gol e tudo mais. Minha opinião, Gustavo, por ter chegado e dado uma pimentada na partida, né? Com
Tirou
outras
nota
características
7,5.
que o time não tinha, né?
Uhum.
Que o time não tinha no primeiro tempo essas características que o Gustavo tem. Quando ele entrou, ele praticamente mudou o jogo, né?
Ele tirou nota 7,5 pelo SofaScore aqui, eu tô vendo as estatísticas.
Ele entrou aos 38 segundos do tempo.
Jogou 13 minutos, 13 minutos em campo.
13 minutos e 7,5 fez mais do que outros que estavam em campo.
De 5 duelos ganhou 4, né? 5 duelos ganhou 4. E dos 2 passes que ele deu, acertou os 2. Passe decisivo, né? Um passe decisivo.
Uma assistência e um passe decisivo, né? No caso, né? Porque a assistência foi pro André. Naquela bola ali, acho que conta como assistência, né?
Acho que não contou. Não contou como assistência, não.
Ninguém sabe, né? Como
contou como passe decisivo, né? Não como assistência, mas enfim.
Já que você. Digamos assim. De uma certa forma, foram 2 assistências, né? Porque, assim, a assistência foi dada, só não concluíram, né?
É.
E, no caso, foi o Maxwell que perdeu aquele
gol. Fora aquela bola de Mikael. Aquela bola pra Maxwell, que era uma assistência clássica, né?
Aquilo ali deve valer gol, meu amigo.
Pois é. Bom, já que você indicou o Gustavo, né, como melhor em campo, eu vou indicar o André como melhor em campo por ter achado que a entrada dele, ele entrou muito a fim de jogo, cara. Eu fiquei muito feliz de ver o André entrar assim, querendo o jogo. Eu achava que essa primeira partida ele ia entrar com aquela tirissa, né? O cara que já não joga há muito tempo, acho que ele não jogava desde abril, né? Tava ainda meio peixe fora d'água. Mas parece porque ele entrou já, parece que já tava treinando aí há mais de uma semana com o grupo, super à vontade, e entrou querendo o jogo. Isso é que eu fiquei feliz com a entrada de André. Ele se movimentou, ele buscou o jogo. Ele só não teve, assim, a bola muito no pé dele, né? Tanto que ele só finalizou uma vez, né? Que foi a do gol, inclusive, né?
Mas é que André, a função dele é essa mesmo, né? O André não é tá ali para construir nada, né? Ele tá ali para receber a bola e meter a bola no gol, isso é o que ele fez, né?
Pois é, isso é que me
Recebeu a
deixou até um
bola
pouco
ali
mais
e fez,
surpreso. Porque ele buscou o jogo, né? E eu acho que isso
né?
é.
André e Gustavo foram os melhores, com certeza disso,
Com
né?
certeza.
Eu escolhi o Gustavo pela circunstância da partida ali, né? Pelo que ele construiu quando entrou, o panorama que ele mudou. Porque assim, um meio campo, né, assim, saiu o Thiago Neves, entrou o Gustavo, características diferentes. O Thiago Neves estava ali, jogou bem, na minha opinião, mas o Gustavo entrou, ele, com as características dele, deu outra movimentação ao jogo. André estava ali para fazer o gol dele e fez. Né? Então, assim, mas, minha opinião, os dois melhores em campo facilmente.
Com certeza, com certeza. É, e vou também fazer uma leve menção aqui, também a uma boa partida também de Rafael Thierry. Achei que jogou muito bem hoje também.
Foi. Foi uma boa partida também.
Uma boa partida do Rafael Thierry. Pois é.
Sabino também, apesar do erro dele no primeiro no gol do Inter. No gol do Inter ali, ele teve uma culpa ali, mas em todo ali ele também jogou bem. Mas
no segundo tempo ele melhorou muito.
É, mas teve esse lance crucial aí que acaba baixando a nota.
Baixa a nota também. Então, mas Rafael Thierry acho que se manteve ali equilibrado, né? Foi um dos menos mais regulares em campo. E o detentor do troféu abacaxi de pior em campo, meu caro Hugo Saldanha?
Adivinha? Sander, né? Pra variar.
É um cara que joga com a camisa. Com a camisa 20? É, seria isso?
É o cara, meu amigo. É aquele rapazinho que fica ali na lateral esquerda. Parece um cone.
Eu pensei que você tinha. Pensei que você tinha ido no camisa 20. Ah, tá. Você foi no 56, não. né?
É, 56 mesmo. Aquele rapazinho ali, que aquele pênalti ali, pelo amor de Deus.
Mas, rapaz.
Aquele pênalti ali nem juvenil faz.
Esse cara não tem, jeito.
É porque o pessoal se perde muito quando vê Sander jogando bem no Pernambucano.
Sim.
Contra times que não é da divisão do esporte. Não é do. Tá jogando uma série B que tu nasceu, uma D, às vezes nem divisão tem. E Sander tá bem, Sander tá isso. Mas eu já tava pensando, quando começar o brasileiro, ele vai entregar a verdadeira cara dele. Primeiro jogo ele já fez isso.
Pois é.
Então, é aquele erro ali, e também, assim, o Sport ainda estava suportando a pressão do Internacional, e a partir daquele momento do pênalti, do primeiro gol do Inter, desandou tudo também. Entendeu? Acabou também que desandou tudo. Agora fazer uma missão honrosa também, nisso tudo aí, para aquele rapaz que estreou.
O glorioso Paulinho
Mocelin, que eu não sei como é que não existe uma pessoa sensata dentro do clube que olha pro jogador chegando, o jogador pegando a camisa 94, que era daquele inominável, foi embora, e bota pra jogar, minha gente, tira a camisa, tanto número.
Essa camisa 94, acho que ela vai ser amaldiçoada, viu, cara?
Pelo amor de Deus, quando eu vi a camisa 94, não acreditei, não.
Meu Deus do céu, e pensar que 94, se a gente lembrar, 94, foi um ano tão bom pro esporte, rapaz. Falando que a gente tinha Juninho, tudo. Chiquinho, Leonardo.
Exatamente. Aí Paulinho vai e pega a mesma camisa que o inominável aí, que eu acabei de citar o nome. E ninguém no esporte Paulo ia dizer, homem, bota essa camisa não, pelo amor de Deus.
Cara, pelo bota amor de outra. Deus, essa 94 vai dar muita dor de cabeça. Essa camisa parece que é a camisa pra gente ter muita dor de cabeça. Agora, eu queria, já que você citou aí Sander, né, como pior em campo, e falou de Paulinho Mocelin, que seria. É meu voto com o pior em campo, inclusive, Paulinho Mocelin. Mas eu também queria fazer aqui uma menção também à partida que eu achei muito abaixo também de Ricardinho também. Ricardinho foi. Mas bem que Ricardinho a gente sabe, né? Não dá pra esperar muita coisa, né?
Não dá pra esperar muito de Ricardinho, não. Pra mim, ele jogou o que ele sempre joga.
Exato. Não é novidade, né?
Ele sempre joga.
É um cara que já tá provado que não tem espaço no elenco se o esporte quiser pensar em alguma coisa melhor. Não tem.
Então, aí nessas horas que eu não consigo entender nada e até me irrita um pouco, porque o esporte contrata uns jogadores que devem estar ganhando ali nas suas faixas, sei lá, 30, 40, 50 mil reais, que é esse Ricardinho, tem Márcio Araújo, aí Betinho, aí Marcão, que também já vai começar a entregar mais. Não vem no bom momento. Juntando todos os jogadores aí, eu não sei nem chutar um número aqui de quanto daria acumulado aí de salário nesses jogadores. Mas o Sport deixa de colocar um menino promissor, que é Ítalo, para colocar esse povo para jogar. Todo mundo sabe que Ricardinho vai entregar. Todo mundo sabe que Márcio Araújo vai entregar. Todo mundo sabe que Betinho vai entregar. E esses jogadores, eles não têm perspectiva de crescimento. Já são
Nenhum,
jogadores
nenhum.
de 20 e poucos anos para cima já. Então tá aí com 18, 19 anos, da mesma safra de Gustavo, e não tá tendo oportunidade. E é um volante muito bom. Há um problema ali que vai bater mais ali aí, na experiência, porte físico, que então realmente tem um porte físico um pouco abaixo. Mas tecnicamente, ele é superior a esses jogadores. E eu não entendo isso, porque o esporte não trabalha o menino, deixa o menino encostado treinando. E não tem oportunidade, prefere botar essa galera que a gente sabe que é só gasto de dinheiro e dor de cabeça pra gente.
Inclusive, a gente teve essa semana uma notícia, né? Um desses jogadores, assim, dessas contratações aleatórias que a gente não entende o porquê, né? Colocou o Sport na justiça nessa semana, né? Que foi o glorioso Marcos Serrato, né? Entrou com uma ação aí.
Pois é, foi outro que na mesma situação, né? Que é um jogador que já tem seus 20 e poucos anos, nunca jogou em canto nenhum direito, veio do Ituano aí, se não estou enganado, e
Pois
nunca
é.
entregou nada, nunca entregou nada, nada demais. E deixa de botar um menino promissor para botar um pessoal desse, eu não consigo entender, não. Nunca vou entender isso.
Mistérios da Ilha do Retiro que a gente nunca vai conseguir entender, né? Mas enfim, eu acho que entre. Então, pra gente arrematar algo, pra gente passar pro segundo bloco, acho que entre mortos e feridos, acho que
Deu tudo certo.
o resultado foi muito bom. O ponto foi excelente. O futebol,
Não,
talvez
foi,
nem
foi.
tanto, mas o ponto foi excelente.
Não, ponto foi excelente. Fora de casa contra uma equipe grande. É excelente. Tá de bom tamanho pra gente.
De bom tamanho, de bom tamanho. O futebol, bem, esse a gente pode melhorar. Tem viés de melhora, né? Pelo menos a gente espera que tenha viés de melhora. E vamos ver se no domingo, contra o Atlético, a gente vai ter essa melhora. Mas vamos falar do Atlético agora no segundo bloco do Rádio Esportes.
Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
É, torcedor, torcedora que acompanha o Rádio Esportices, não vai ter muito tempo para a gente comemorar esse pontaço, né, que o Sport conquistou hoje lá no Beira-Rio contra o Inter, porque já tem outra pedreira aí no próximo domingo e talvez até mais difícil do que o jogo de hoje lá em Porto Alegre. Vem aí o Atlético Mineiro no próximo domingo, na Ilha do Retiro, né, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, torcedor do Leão, se tem uma boa notícia, é que o Atlético não virá com força total para esse jogo contra o Sport Recife, não. O Galo, que estreou hoje no Brasileiro com derrota, né? Perdeu nesse domingo para o Fortaleza em casa por 2-1. Resultado até surpreendente. E agora vai enfrentar o Sport aí no próximo domingo. Mas é um Atlético que vem com alguns probleminhas, né, Hugo?
É, eles vão ter umas convocações aí, né, de eliminatórias, né, outros jogos aí de pré-olímpico, né, mas pelo que eu vi aqui são quatro titulares, né, tem Guga e Arana, que vão ficar aí com a seleção brasileira olímpica,
Sim.
tem o Júnior Alonso, né, que é o zagueiro, vai para a seleção paraguaia jogar as eliminatórias, e tem Savarino, né, que é o atacante, ele vai para a seleção da Venezuela.
Isso.
E fora esses titulares, também tem Vargas, né? Que no último jogo contra o Fortaleza estava no banco, mas está
Tá sempre
convocado para a
entrando, né?
seleção chilena. É, está
Isso.
convocado para a seleção chilena. Tem Alan Franco, né? Que também convocado para a seleção equatoriana.
Isso.
E mais é isso. E aí não sei se de repente vai vir um jogador lesionado, né? Essas coisas, mas vai vir com os desfalques aí importantes, né? Para o jogo, para o esporte.
Pois é. Agora, a gente também olha por um lado, é aquela coisa meio do copo meio cheio, meio vazio, né? Porque você citou aí esses desfalques todos aí que o Atlético pode ter, e são desfalques realmente super importantes. Mas o Atlético é um dos poucos times do Brasil que pode dizer que tem um time titular e um time reserva, né? Então, isso não quer dizer que a gente vai ter vida fácil no próximo domingo, não, né?
De forma alguma, até porque se você olhar o banco do Atlético, você conta aqui, acho que quase todos seriam titulares em clubes feito Sport, Ceará, Fortaleza, Bahia, né? Então, assim, é um bando muito forte, né? Deve estar entrando aí o Johan, o Natan, o Zaratio deve. Tem o Jair, né? Tem Mariano, Dodô.
Sim.
Então, assim, é um banco muito forte, né? Então, assim, vida fácil não vai ter.
Pois é. É, e também tem um detalhe, né? Além disso, os dois principais, talvez, jogadores do Atlético na temporada vão estar em campo, né? Que é o Nath Fernandes
Exatamente.
e o Hulk, né?
Isso. Também tem o Marrone também, que tem que estar de olho nele,
Sim.
né? Tem o Tchê também, que sempre está criando oportunidades ali. Então tem que tomar cuidado, né? Porque ainda assim é um time muito forte.
Muito forte mesmo. Hugo, acho que fica agora a grande dúvida, né? E eu acho que a grande expectativa do torcedor rubro-negro vai ser ver como é que Loser vai armar esse time para o jogo de domingo, né? Porque eu acho que essa partida contra o Internacional foi um jogo educativo para Humberto Loser, porque acho que ficou muito claro ali para ele que André e Gustavo, num futuro muito próximo, vão ser jogadores que vão ter que estar no time titular. Né?
Exatamente, né? Principalmente André, né? Que tem toda aquela mística de ter passado 2 vezes e ter jogado bem aqui. Então, eu acho que já nesse próximo jogo, acho que André já vai entrar como titular.
Qual seria então teu 11 ideal? Vamos imaginar aqui. Vamos fazer um exercício aqui de
Assim,
montagem.
primeiro tem que olhar a questão do seguinte: o Porto vai estar jogando em casa, mas nesse período de pandemia não tem mais isso de jogar em casa, jogar fora, porque
É,
não tem
claro.
torcida, né? Então
Sim.
não tem aquele fator extra. Mas eu acho que o time, acho que a gente poderia fazer uma alteração só nesse sistema, nessa linha defensiva, né? Lá com o Maílson, eu continuaria com o Rainer, né? A defesa acho que vai continuar mesmo, que é Thierry e Sabino.
Sim.
E na lateral esquerda eu já colocaria o Júnior Tavares.
Você passaria a
Mesmo
Júnior
jeito que
para a
ele.
esquerda, acabaria com essa improvisação, né?
Apesar de eu estar gostando dessa improvisação de Tavares ali, mas não está dando mais para Sander ali, não. Acho que é um setor mais carente hoje ali, essa lateral esquerda com o Sander. Então acho que tem que dar um jeito ali, e acho que a opção hoje é Júnior Tavares, né? Porque
Certo.
outro jogador da posição é o Vitor Gabriel, mas Vitor Gabriel é um jogador de 16, 17 anos ainda, não dá para colocar ele numa fogueira dessa. Então, acho que eu colocaria junto Tavares ali na esquerda, né? E aí, a questão do meio-campo ali já complica um pouco, porque a gente tem que ir com a realidade, né? Então, a realidade é a seguinte: ele não vai colocar Ítalo no jogo, Ítalo nem relacionado tá certo. Então, vai ser esses que estão aí. Eu acho que ele vai colocar Marcão e Ricardinho nesse jogo. Né, e vai completar com o Thiago Neves. Eu colocaria Marcão e eu testaria novamente o Zé Welison, né, que jogou contra o Náutico.
Sim. Que
Que
não foi
apesar de não ter
mal, né?
sido.
Que não jogou mal,
Não,
né?
eu até fui contra a contratação dele, mas ele jogou bem contra o Náutico. Né,
Jogou.
então
Jogou.
eu testaria ele, não entendi por que ele saiu do jogo, né? E não sei como é que vai ser, se ele vai também colocar três volantes novamente, né? Ele tem essa chance dele colocar o Tavares na esquerda, colocar Marcão com Ricardinho e
Zé Welson.
colocar um e colocar isso e colocar o Zé Welison, né? Ricardinho ali novamente aberto pela direita, né? Não é ideia tática de cobrir aquele lado direito, mas a gente sabe que ele não vai fazer isso. Mas acho que a ideia vai ser mais ou menos essa aí, com o Thiago Neves e André na frente, né?
Certo.
Seria acho que um 4-4-2, na verdade. Mas se fosse para eu entrar com o time, acho que seria mais ou menos isso, mas sem Ricardinho, né? De repente, não sei também como é que vai estar a questão da volta de Everaldo, de jogadores. Mas
É,
eu daria um jeito de
tem a
colocar.
questão aí do Everaldo, né? Que pode ser uma
Mas
coisa
eu
que pode.
acho que ele não vai voltar agora, não.
É.
Mas eu tentaria colocar Gustavo nesse time aí, para encaixar Gustavo nesse time com Thiago Neves e André.
Uma trinca, né? Gustavo, Thiago Neves e André.
Acho que daria para fazer algo assim, né? E dar reforçar no meio campo. De repente, se botar Gustavo, dar reforçar no meio campo, aí sim botar
Três
três
volantes.
volantes, né? Poderia ser algo nesse desse tipo também.
Eu gosto dessa opção. Eu gosto dessa opção. O meio-campo mais robusto, né? Com três volantes, né? E Gustavo e Thiago Neves ali abastecendo André, né?
Isso.
Acho
E
que é.
assim, importante falar que num jogo assim como no esquema assim como um 4-3-3, sempre tem aquela questão dos pontas, né, de voltarem para marcar e tudo mais. Então Lousa tem que arrumar um jeito de escalar um time assim. Ele tem que dar o um jeito de Thiago Neves, de tirar essa responsabilidade de Thiago Neves e talvez até Gustavo, né? Porque Gustavo não pode ficar perdendo muito tempo marcando o jogador, marcando o lateral e esquecer de criar,
É verdade,
né?
tem razão,
Ele
tem
tem
razão.
que Ele teria que ter esses três livres, mas para isso ele tem que ter um meio campo forte, né? E a gente sabe que hoje é muito deficitário esse setor, principalmente ali nos volantes, né?
Então, pela sua
Marcão.
escalação aqui, a minha, pela nossa linha de raciocínio, nós estamos começando a trabalhar com a forte hipótese de Patrick perder a posição desse.
Patrick vai acabar perdendo a posição, porque Rainer, eu acho que no primeiro jogo, né? É normal no primeiro jogo você não tá ainda totalmente entrosado com todo mundo, não render direito, mas eu acho que já no próximo jogo, acho que Rainer já vai render melhor. Então, aí eu acho que Patrick vai perder essa vaga aí pra Rainer, né? É porque Rainer jogou com o Loser anteriormente. Então, acho que é uma coisa que conta como vantagem também para ele.
E fez uma boa série B ano passado no Cuiabá também, né?
Sim. Fez uma boa Série B lá.
Então acho que chega com uma boa credencial. Eu só não gostaria de ver esse time que jogou hoje contra o Internacional, principalmente dois jogadores, o Paulinho Mocelin, o Mocelin, né? Que eu acho que ficou muito claro que o Sport tem outras opções melhores do que ele, né? Para começar como titular. E também consideraria, acho que, terminar esse experimento de Júnior Tavares no meio-campo. Embora ele tenha qualidade para jogar ali. Ele tem qualidade para jogar ali. Mas o problema é
Não,
com.
poderia, eu em condições normais, eu até colocaria o Júnior Tavares ali. Seria minha preferência, se o lateral esquerdo não fosse Sander. Porque para mim é um grande problema. Então, assim, se fosse um
Exatamente.
lateral, a gente tivesse um lateral que tivesse mantendo uma regularidade de boas apresentações regulares, daria para manter um lateral ali e colocar junto Tavares ali do lado esquerdo. E aí seria perfeito, por exemplo, para Gustavo. Mas Gustavo não ia ter que ficar voltando tanto.
Com certeza,
Porque ia ter Sander, porque o Sander não, ia ter um determinado lateral e junto Tavares ali cobrindo aquela área, né?
tem
Mas Sander é
sim.
aquela coisa, ele joga bem ali um momento e daqui a pouco ele entrega o ouro, não dá pra confiar.
Muito bem. Então, para a gente então fechar aqui essa análise do de Esporte Atlético, tá bom, empatezinho ou dá para a gente pensar em ganhar do Galo no domingo?
Eu acho que dá pra ganhar, dá pra vencer, né? Até porque. Assim, tudo bem, o Galo vai vir pra cima porque perdeu pro Fortaleza, né? Mas acho que dá pra gente vencer. Dá pra gente vencer essa partida. Desde que Lousa escale um time coerente,
Eu acho que
né?
ele tem
Um
uma
time
boa dica
coerente.
com o jogo de hoje. Acho que foi muito uma boa dica para ele, né? O que ele viu hoje.
Se ele prestar atenção direitinho, acho que ele vai fazer algumas alterações, né? Eu acho que a alteração de André no lugar do Mikael já é certo.
Sim, é natural,
É,
natural.
essa alteração aí pra mim já é certo. Mas ele vai ter que arrumar um jeito aí de colocar Thiago Neves junto com o Gustavo. Enfim, ele vai ter que dar um jeito. Ele vai ter que quebrar a cabeça aí essa semana. Tem a semana toda aí para pensar nisso. Mas eu acho que ele escalando aí de uma forma correta, acho que dá para a gente
E
arrancar
que é
três
uma
pontos do Galo.
vantagem nossa, né? Enquanto o Atlético Mineiro vai ter um calendário puxadíssimo e outras equipes aí também, o Sport só tem um Campeonato Brasileiro para se preocupar, né?
Pois é, exatamente.
Então
Exatamente.
a gente pode tirar proveito disso aí, né?
Com certeza,
Tá certo que ano
é.
passado a gente também teve essa situação. A gente só tinha o Campeonato Brasileiro também para jogar.
Isso.
E acho que isso até ajudou já aí em alguns momentos, principalmente naquela boa fase do Venturismo. Eu acho que ali. Aquelas semanas cheias que a gente teve para trabalhar acabaram ajudando. Tá certo que
Não,
depois o Sport perdeu o
com
fôlego, né?
certeza. Foi em circunstâncias, né? Mas
Mas
eu
é.
acho que dá pra gente se aproveitar disso aí de novo.
É isso aí. Muito bem, torcedor. Então é isso. Nossa tabelinha rubro-negra desta semana do Rádio Esportista está ficando por aqui. Ô, Saldanha, meu querido. Foi um prazer bater um papo com você aqui nessa edição. Venha mais vezes, viu? Venha mais vezes bater uma bola com a gente aqui no Rádio Esportista, cara. Um abraço.
Um abraço, eu que agradeço a oportunidade aí de estar junto contigo aí nessa novamente. E vamos esperar aí as próximas vezes. Sempre que precisar, estou aqui à disposição.
Valeu, valeu, cara. Muito obrigado. Pois é, torcedor, pois é, torcedora, estamos chegando então aqui ao fim de mais uma tabelinha rubro-negra no Rádio Esportices. Então, forte abraço, vem que vem tem mais, boa sorte para todos nós, vamos nos cuidar aí, se cuidem, se protejam, e domingo tem mais Leão então. Valeu, gente, abraço. Torcedor e torcedora do Leão, a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Portanto, é importante continuar seguindo rigorosamente os protocolos de higiene. Lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel, mantenha o distanciamento social e, se precisar sair, use a máscara. Ela protege você e protege quem está por perto. Juntos, nós vamos vencer a Covid-19 e marcar esse golaço pela vida. Mas para isso, como todo bom zagueiro, a atenção precisa ser redobrada. Previna-se! Uma mensagem do Esportices Blockcast.
Siga a gente nas redes, no Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu, um abraço, tchau, tchau.